buscar novos mercados para o que é produzido pelo agronegócio do país. O governo quer ampliar exportações para países da Ásia.
E se o campo vai bem, o Brasil cresce. Presidente Michel Temer reforça o compromisso de buscar investimentos estrangeiros e gerar empregos na agropecuária e em todos os setores da economia.
Um dos legados de mobilidade dos Jogos do Rio de Janeiro já está pronto, é a Transolímpica, que vai beneficiar 70 mil passageiros por dia e diminuir o tempo de trajeto entre Deodoro e o Recreio dos Bandeirantes.
Segunda-feira, 4 de julho de 2016.
Está no ar a sua voz.
A nossa voz.
A voz do Brasil.
Boa noite, aqui no estúdio da Voz do Brasil, eu, Luciano Seixas e Roberto Camargo.
Boa noite, você pode acompanhar a Voz do Brasil do Poder Executivo ao vivo em vídeo pela internet.
É só acessar www.ebcserviços.com.br/A Voz do Brasil.
Voz do Brasil!
De cada 100 pessoas empregadas no Brasil, 25 trabalham no agronegócio.
O setor também é responsável por mais de 20% de tudo que é produzido no país.
Resultado: se o campo vai bem, a cidade e todo o Brasil também ganham.
Por isso, durante a abertura do maior encontro mundial do agronegócio em São Paulo, o presidente em exercício Michel Temer reafirmou o compromisso de incentivar o investimento estrangeiro e a geração de empregos, não só na agropecuária, mas em todos os setores brasileiros.
Fazer mais com menos. Esse é o desafio da agropecuária brasileira, discutido no fórum que reúne até amanhã lideranças mundiais do setor em São Paulo. A ideia é manter o ritmo de crescimento da produtividade, preservando o meio ambiente. Cesário Ramalho, presidente do Conselho do Global Agribusiness Forum, afirma que o modelo brasileiro é exemplo para o mundo.
Fazer mais com menos, presidente, é a especialidade da agropecuária brasileira. De ano a ano, ela cresce na produtividade. Ela é exemplo de eficiência para os demais setores da economia brasileira. São anuais os ganhos de produtividade do nosso setor. Com talento e tecnologia, o Brasil viabilizou um modelo próprio de produção agropecuária.
Na abertura do Fórum Agribusiness, o presidente em exercício, Michel Temer, destacou a importância do setor. O agronegócio responde por mais de 40% das exportações brasileiras, por 25% dos empregos e por cerca de 20% do PIB, a soma de todas as riquezas produzidas no país. Temer disse que, por isso, o governo quer estimular investimentos estrangeiros no país.
O povo brasileiro deve muito à agricultura brasileira. Não é preciso dizer que nós exportamos etanol, carne bovina, frango. Agora, logo depois de agosto, eu mesmo pretendo viajar por vários países para incentivar o investimento estrangeiro no Brasil, em parceria com o agronegócio, em parceria com a indústria, com o comércio. E já há perspectivas para isso. Devo até registrar que muitos investidores estrangeiros ainda estão esperando um pouquinho, para ver o que é que acontece daqui um mês e meio, para depois investirem com muita força aqui no nosso país.
E se o agronegócio gera empregos, o presidente Michel Temer também defendeu o investimento da iniciativa privada como forma de combater o desemprego.
Para recuperar o emprego, é preciso que a indústria cresça, é preciso que a agricultura continue a crescer, que o comércio cresça, portanto é preciso confiança. É preciso que as pessoas digam, é importante investir no Brasil.
Na abertura do evento, Michel Temer recebeu um manifesto de apoio ao governo, assinado por 46 associações e entidades do agronegócio brasileiro. Temer agradeceu e lembrou dos avanços conquistados nos 47 dias em que está à frente da presidência, como a reaproximação entre o governo e o Congresso Nacional, que vem aprovando medidas importantes para ajudar o governo a equilibrar as contas públicas. Temer também destacou a renegociação da dívida dos estados e a proposta de emenda à Constituição que limita os gastos públicos.
O meu objetivo não é eleitoral. O meu objetivo, nesses 2 anos e meio, se eu ficar em 2 anos e meio, ainda o episódio do Senado Federal. Eu sou cauteloso em relação a isso. O Senado deve decidir em agosto. Mas se eu ficar os 2 anos e meio e conseguir colocar o Brasil nos trilhos, para mim o quanto basta. Eu não quero mais nada da vida pública.
O presidente falou ainda da importância da reunificação do país. Disse que, enquanto a extrema pobreza existir, é preciso manter programas sociais, como Bolsa Família e o Minha Casa Minha Vida. Reportagem Luana Karen.
E os produtos agrícolas têm ajudado o Brasil a manter um saldo positivo no comércio com outros países.
O objetivo do governo é ampliar mercados para a nossa produção, com foco nos países asiáticos.
Aumentar a participação do Brasil no mercado internacional de produtos agropecuários de 6,9% para 10%. Esse é um dos objetivos do governo para os próximos 5 anos. No Fórum Global do Agronegócio em São Paulo, o ministro das Relações Exteriores, José Serra, destacou a importância do setor para as exportações do país.
Basta dizer que 40% das exportações brasileiras vem daí. E esse setor tem 20% da produção no Brasil. Portanto, ele contribui o dobro do seu peso na questão do comércio exterior, ajuda a evitar crise de balanço de pagamentos e ajuda também a segurar a inflação, sobretudo em relação ao que acontecia décadas atrás. É um setor que se modernizou e que ainda pode avançar muito.
Para aumentar as exportações, o governo está mapeando mercados que podem ser ampliados. O ministro da Agricultura, Blairo Maggi, destacou os países asiáticos que concentram grande parte da população mundial e, por isso, podem ser grandes compradores nos próximos anos.
O Sudeste Asiático, ali vive 51% da população mundial, tem 19% do PIB, 18% das terras disponíveis, portanto, é muito pouco para aquilo que eles precisam e também muito pouca água.
O ministro da Agricultura também falou sobre a distribuição de terras no país e citou indígenas e movimentos rurais. Blairo Maggi disse que o Brasil conta hoje com mais de 9.200 assentamentos e quase 970 mil famílias assentadas. Segundo ele, o governo quer incluí-las no mercado agrícola.
A grande maioria desses não tem documentos. Eles não foram emancipados, portanto, eles não fazem parte do processo produtivo, eles não têm direito a acesso a banco, eles não podem participar de programas de integração. Esses agricultores não podem participar porque eles não têm documento. Eu levei isso ao presidente Temer há poucos dias atrás, ele já deu o start de que nós devemos correr e emancipar, chama-se emancipar, entregar o título para essas pessoas para que elas possam participar dos programas que vêm pela frente.
O ministro Blairo Maggi também falou que tem se reunido com representantes das diversas categorias da produção agrícola para ouvir as reivindicações e construir soluções conjuntas para cada setor. Reportagem Thaísa Dias. Locução Nazi Brum.
E se o desafio é continuar produzindo mais com a mesma área plantada e preservando o meio ambiente, como a gente viu aí na matéria, o Brasil é referência nesse assunto.
Um dos exemplos vem de 10 anos atrás. Um pacto foi assinado no Brasil para controlar o desmatamento na Amazônia causado pelo plantio da soja.
A chamada moratória da soja cumpriu o objetivo de proteger a floresta e esse ano foi renovada por tempo indeterminado.
Além do comércio, também são proibidos o financiamento e a aquisição de grãos plantados, a partir de 2008, em áreas desmatadas ilegalmente na Amazônia. Para o gerente do Plano de Combate ao Desmatamento do Ministério do Meio Ambiente, Gabriel Lui, a moratória é um acordo efetivo de combate ao desmatamento na área.
Não permitir mais a comercialização de soja plantada na Amazônia a partir de 2008, de áreas desmatadas, né? Então foi um instrumento fundamental para a gente demonstrar a possibilidade de que a proteção do meio ambiente e a produção agrícola são viáveis na Amazônia.
Desde o início da moratória, a área de soja na Amazônia aumentou em cerca de 2 milhões e 300 mil hectares. Mais de 98% da área está alinhada com a iniciativa.
A gente já tem uma quantidade enorme de áreas abertas, a gente já tem cerca de 20% da área da Amazônia desmatada, cerca de 50% da área do Cerrado desmatada, que é mais do que suficiente para a gente expandir a produção agrícola no Brasil.
Segundo o gerente da Associação Brasileira das Indústrias de Óleos Vegetais, Bernardo Pires, o pacto ajudou a mudar a imagem do agronegócio brasileiro. Nesses 10 anos, a produção de soja cresceu 200%, mas o desmatamento caiu. Para o gerente, isso comprova que a soja não é mais o motor do desmatamento da Amazônia e que é possível produzir sem desmatar.
Esse pacto foi muito importante para mostrar a boa imagem do agronegócio brasileiro na Europa e mostrar que é possível produzir com a conciliação dos recursos naturais.
A fiscalização do desmatamento na Amazônia é feita por satélite e auditada pelo INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. A área abrange 76 municípios nos estados de Rondônia, Pará e Mato Grosso, onde são cultivados 98% da soja daquela região. A partir deste ano, também serão monitorados Amapá e Roraima. Reportagem Carolina Becker.
E se por um lado se definiram estratégias para plantar sem desmatar, a fiscalização também foi reforçada. O resultado? O ritmo de desmatamento na Amazônia Legal caiu mais de 70% nos últimos 10 anos.
E agora o governo articula com estados e municípios planos para preservar a vegetação também no Cerrado Brasileiro.
A derrubada de árvores na maior floresta tropical do mundo, a Amazônia, tem diminuído nos últimos anos. O resultado já se aproxima de uma das metas do Plano Nacional sobre Mudança do Clima, que é reduzir em 80% o desmatamento na região até 2020. O planejamento articulado entre a União, estados e municípios, a fiscalização e o uso de tecnologias para o monitoramento da vegetação estão entre os fatores que contribuem para esses resultados, segundo Thelma Krug, diretora do Departamento de Políticas para Combate ao Desmatamento do Ministério do Meio Ambiente.
Esse balanço que a gente faz, ele nos leva a entender o que, que funcionou, o que, que não funcionou e o que precisa ser modificado para a questão do desmatamento. Acho que vai exigir uma criatividade, vamos assim dizer, já que houve uma queda tão significativa desde 2004, né? E agora essa estabilização que nos preocupa, como avançar?
Já no Cerrado, que é o segundo maior sistema ambiental do Brasil, o planejamento para conservação envolve, além do combate ao desmatamento, ações para controle das queimadas comuns na região. Uma dessas ações é o estímulo ao chamado manejo do fogo, ou seja, as queimadas controladas. Segundo o pesquisador de ecologia da Universidade de Brasília, Max Miller Ferreira, são duas frentes de atuação importantes.
O fogo é necessário no Cerrado. É um problema quando ele é mal usado. Hoje a gente tem que pensar em manejar, justamente porque a gente já tem um ecossistema fragmentado. Se a gente deixar o léu, ele vai queimar todo ano, porque ele tem propensão a queimar.
O desmatamento no Cerrado, que concentra grande número de nascentes de rios, teve queda de 58% entre a média registrada de 2003 a 2008 e o ano de 2010, último dado disponível. Reportagem João Pedro Neto.
7h13.
Uma nova ferramenta vai facilitar a utilização do dinheiro depositado para escolas em todo o país.
Agora, um cartão fornecido pelo Banco do Brasil vai ser usado no programa Dinheiro Direto na Escola.
Os diretores podem gastar o recurso com mais materiais pedagógicos e pequenas reformas.
Em uma escola de Ceilândia, no Distrito Federal, o armário ficou pequeno para guardar todo o material pedagógico adquirido nos últimos anos. Quebra-cabeças, alfabeto de madeira, tudo comprado com recursos do PDDE, o Programa Dinheiro Direto na Escola, financiado pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, FNDE. Para a diretora da escola, Giselda Andrade, um investimento no aprendizado dos alunos.
A gente gasta com materiais pedagógicos para que o aluno não fique só no quadro. Uma coisa bem lúdica para que a aprendizagem dele realmente seja eficiente.
Além dos brinquedos pedagógicos, os recursos do programa podem ser usados na compra de livros, material de limpeza e em pequenos reparos na estrutura da escola. E para administrar essas despesas, as escolas agora vão receber um cartão. Para o presidente do FNDE, Gastão Vieira, o cartão representa um avanço.
A movimentação dessa escola vai ser feita por esse cartão. Quando ela acaba de fazer essa movimentação, com o extrato do Banco do Brasil, que registrou todas as operações de compra que ela fez, praticamente a prestação de conta financeira desse recurso está pronta para ser encaminhada para os órgãos de controle.
Na fase de implantação, o cartão vai ser testado em 26 escolas participantes do programa, para depois ser ampliado gradualmente em todo o país. A escola de Giselda é uma das escolhidas para fazer o teste e a diretora está otimista com a ideia.
Eu acredito que é um facilitador para que nós possamos comprar. Nós temos que ter orçamento, nós temos que ter o menor preço e a gente corre atrás disso. E às vezes onde tem o menor preço, tem toda a documentação necessária, mas não aceita o cheque. e com o cartão ele vai aceitar.
O governo federal anunciou no mês passado a liberação de 743 milhões de reais para programas e ações da educação básica em estados e municípios. Desse total, 338 milhões são do programa Dinheiro Direto na Escola, recurso que vai beneficiar mais de 90 mil escolas de todo o país. Reportagem Gabriela Noronha.
Já está valendo. Embalagens de comidas e bebidas têm de trazer informações sobre a presença de substâncias que podem causar alergias.
Os rótulos devem informar a existência de 17 substâncias, entre elas trigo, crustáceos, ovos, peixes, amendoim, soja, leite e castanhas.
A medida vale para produtos fabricados a partir deste domingo. Os que foram fabricados antes e estiverem em circulação podem continuar sendo comercializados até o final do prazo de validade.
No Brasil, de 6 a 8% das crianças com menos de 6 anos de idade sofrem com algum tipo de alergia. Na maior parte dos casos, a única forma de evitar os sintomas é evitar o consumo dos alimentos.
Olimpíadas 2016. Somos todos Brasil!
Faltam 32 dias para os Jogos Olímpicos e estamos a 65 dias dos Jogos Paralímpicos.
O Rio de Janeiro ganhou hoje uma grande obra de mobilidade, a Via Expressa Transolímpica, que vai reduzir em menos da metade o tempo de trajeto entre os dois parques olímpicos da cidade, o de Deodoro e o da Barra da Tijuca.
O BRT, ou Transporte Rápido por Ônibus, por enquanto vai ser de uso exclusivo de atletas e equipes envolvidas com os Jogos Olímpicos. No final de agosto, já vai ser aberto para toda a população.
Uma viagem que antes ficava em torno de 2 horas e meia de ônibus normal vai levar apenas 30 minutos no BRT da Via Transolímpica. No trajeto de 26 quilômetros, o BRT da Transolímpica vai fazer a ligação direta entre o Parque Olímpico da Barra da Tijuca e o Complexo Militar de Deodoro, as duas regiões da cidade que mais vão receber competições olímpicas e paralímpicas. O BRT vai percorrer 11 regiões da cidade, passando por 2 novos túneis. O novo transporte vai poder ser utilizado nos jogos por quem tem o cartão especial do evento, já que o acesso do público para as áreas próximas às arenas de competição deverá ser feito exclusivamente por transporte público. O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, afirma que logo depois das Olimpíadas, o BRT da Transolímpica já estará disponível para a população em geral.
Esse BRT vai ser aberto à população e a via também aberta totalmente à população a partir do dia 22 de agosto. A partir do dia seguinte da Olimpíada, já na Paralimpíada, já vai estar aberto totalmente para a população.
A Transolímpica também é uma via expressa, contando com 2 faixas para carros e também deve ser aberta ao público em geral depois do dia 21 de agosto. A linha conta com um trecho sob concessão que vai cobrar pedágio dos veículos particulares. O valor ainda não foi definido, mas deve ficar por volta de R$ 5,10, que é o preço praticado em outra via expressa municipal, a linha amarela. As obras do BRT da Transolímpica foram iniciadas em 2012 e contam com recursos de cerca de R$ 2 bilhões do BNDES, o Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social. Reportagem Carolina Rocha.
100 atletas brasileiros que vão brigar por medalha nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro são militares.
É uma parceria entre os Ministérios da Defesa e do Esporte e iniciou o incentivo ao ingresso de atletas nas Forças Armadas. Assim, eles podem se dedicar ao esporte e ainda utilizar toda a estrutura do Exército para os treinamentos.
2 deles fazem parte da seleção do boxe olímpico. Nós vamos contar um pouquinho da história desses pugilistas que vêm treinando duro para fazer a alegria dos brasileiros.
Patrick Lourenço e Michel Borges fazem parte do time olímpico do boxe, mas as histórias dos dois se cruzam já faz tempo. Cresceram na comunidade do Vidigal, no Rio de Janeiro. Começaram a praticar boxe na mesma academia e, graças ao talento dentro do ringue, foram convidados a integrar a equipe de alto rendimento esportivo do Exército. Patrick começou aos 13 anos. A 2 passou a integrar as Forças Armadas. Para ele, lutar como militar é realizar o sonho 2 vezes.
O Exército foi mais um sonho realizado que de criança, né? E eu tive essa oportunidade de fazer parte desse time, graças a Deus, E foi essencial para mim, na minha carreira como atleta, ter essa formação como soldado, saber o compromisso, lidar com os companheiros, saber ajudar.
Companheirismo e paixão pelo esporte ajudam a superar o cansaço dos treinamentos nesta reta final. Michel Borges lembra que a carreira começou aos 10 anos, incentivado pelo pai. Desde lá, nunca mais parou. E há 3 anos, também passou a vestir a farda do exército.
Foi muito incentivo do meu pai. Desde 5 anos de idade, já me incentivava em lutas. Chegava em casa do trabalho, a primeira coisa que ele fazia era brincar comigo de lutinha. Cresci com esse sonho na cabeça.
Os dois pugilistas fazem parte da lista dos 100 atletas militares que vão participar dos Jogos Olímpicos do Rio. O número é o dobro da quantidade das Olimpíadas de Londres em 2012. Tudo com um só objetivo, aumentar o número de conquistas em casa, como explica o almirante Paulo Zúcaro, diretor do Departamento de Desporto Militar do Ministério da Defesa.
Temos uma segunda meta, que é a de contribuirmos para as conquistas brasileiras com pelo menos 10 medalhas nos Jogos Olímpicos Rio 2016. É uma meta ambiciosa, é um número elevado, mas os nossos estudos nos revela que é uma meta factível.
É, e as chances são muitas. Michel e Patrick estão entre os 20 melhores do ranking mundial na sua modalidade. Nas paredes do centro de treinamento em São Paulo, o que não falta é inspiração das fotos dos colegas que já deixaram o nome registrado na história. Mas uma das posições tem só a silhueta do atleta e a provocação. Quem vai ser o próximo? Eles estão treinando duro para responder a pergunta. Querem ser os próximos campeões.
Grandes ídolos aí na parede, a gente quer fazer parte dessa história dentro da nossa modalidade. Cada dia que a gente chega aqui de manhã, a gente olha para essas fotos aí, grandes amigos nossos, que treinamos juntos. E um dia eu falo assim, um dia minha foto vai estar ali em cima.
Os esportistas têm todos os benefícios da carreira militar, como salários, plano de saúde, férias e assistência médica, incluindo nutricionista e fisioterapeuta, além de disporem de todas as instalações esportivas militares adequadas para treinamento. Reportagem Leonardo Meira.
Revezamento da tocha. Já são mais de 2 meses de estrada e neste domingo a chama olímpica chegou ao Rio Grande do Sul, completando o giro por todos os estados do país.
O revezamento da tocha conheceu a música regional gaúcha em Passo Fundo e encerrou o dia nas mãos do campeão olímpico de vôlei Gustavo Endres.
Quero desejar muita dedicação, né? Faltam poucos dias aí para o início das Olimpíadas, né? Tanto a seleção feminina de vôlei quanto a seleção masculina de vôlei estão em preparação, né? Disputando a Liga Mundial pelo masculino e a Grand Prix para o feminino, se preparando para chegar, né, em casa, no Rio de Janeiro, né? E a gente conseguir correr atrás dessa medalha, né, tão sonhada.
Hoje a tocha olímpica passou por São Miguel das Missões e seguiu para Santo Ângelo e Ijuí, terminando o dia em Cruz Alta.
E amanhã a tocha passa por Encantado, Lajeado, Santa Cruz do Sul e Santa Maria, no Rio Grande do Sul. 7h23.
Na sexta-feira, dia 8 de julho, todos os motoristas que rodarem pelas rodovias brasileiras precisam manter a luz baixa acesa durante o dia.
E quem descumprir a regra pode ser multado em R$ 85,13 e perder 4 pontos na carteira.
Segundo o Denatran, a obrigatoriedade significa maior segurança nas rodovias, uma vez que melhora o nível de visibilidade dos veículos em circulação.
Pesquisas constataram uma redução entre 5% e 10% das batidas de frente com a adoção da medida.
Você ouviu hoje na Voz do Brasil.
Buscar novos mercados para o que é produzido pelo agronegócio do país. Governo quer ampliar exportações para países da Ásia.
E se o campo vai bem, o Brasil cresce. Presidente Michel Temer reforça o compromisso de buscar investimentos estrangeiros e gerar empregos na agropecuária e em todos os setores da economia.
Um dos legados de mobilidade dos Jogos do Rio de Janeiro já está pronto. É a Transolímpica, que vai beneficiar 70 mil passageiros. passageiros por dia e diminuir o tempo de trajeto entre Deodoro e o Recreio dos Bandeirantes.
Este foi o noticiário do Poder Executivo, uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Produção EBC Serviços.
Siga a Voz do Brasil no Twitter, twitter.com/avozdobrasil.
Quer saber mais sobre o governo federal? Assista a TV NBR e acesse www.brasil.gov.br. Boa noite.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite e até amanhã.